ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
O Senhor Deus é um Pai bondoso, misericordioso, justo, que ama os seus filhos e Ele se alegra de estar conosco. Ele está atento para o seu cântico, Ele está sondando o seu coração, o que você está pensando agora, por que você veio aqui. Ele quer a retribuição do amor que Ele tem por nós. Então esse momento é especial, um momento santo, um momento separado, amém? Eu vou pedir para a gente apagar as luzes, a gente vai cantar mais um cântico, uma das maneiras de a gente expressar nosso amor e nosso respeito, a nossa reverência a Deus é louvando. Eu antes de ser cristão, eu sempre gostei de música, ouvia música clássica. Para mim música era uma maneira de agradar minha alma. E depois que eu me converti ao Senhor Jesus, eu aprendi uma outra forma de música. A música que adora a Deus, como Davi fazia. Então a gente vai estar adorando Ele agora, preparando nosso coração para uma palavra do céu, amém?
Confiando em
Espírito Santo, eu te agradeço porque o Senhor nos deu a motivação para estarmos aqui, Senhor, a vontade. Eu te agradeço porque o Senhor nos deu saúde para estarmos aqui. O Senhor nos deu tempo, condições de estarmos aqui, Pai, quando alguns não conseguiram chegar aqui do seu trabalho. Bom é estarmos aqui, Senhor. Bom é estarmos aqui. E eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor revele essa palavra. Eu peço que o Senhor me ajude a transmiti-la de acordo com a Tua santidade e que ela seja perfeitamente inteligível para cada um de nós. Toque o profundo do nosso ser para que nós tenhamos uma transformação genuína pela Tua palavra, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Senhor. Te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Vamos sentar. Aleluia! Glória a Deus! O tema dessa palavra, primeira noite da Festa dos Tabernáculos, a noite que a gente vai estar louvando e agradecendo a presença do Senhor, né, para uma festa convocada por Ele, por isso justamente o tema é Santificado seja o Teu Nome. Jesus Cristo disse assim, quando orares, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. E o Senhor Jesus continua, você conhece essa oração. Não use de vãs repetições como os gentios, aqueles que não conhecem Deus, que pensam que pelo seu muito orar, muito repetir, serão ouvidos. O vosso Pai sabe o que você precisa antes que você peça. Portanto, ore assim, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. É tão importante isso que Jesus começa a oração, ele está ensinando a orar, ele começa com essa frase, né? Santificado seja o teu nome. O que será isso? Como será isso? Muitas vezes você ora isso de uma maneira quase automática, né? A gente até decora algumas coisas, inclusive essa é a oração. Santificado seja o teu nome. Cada cristão tem que saber que você carrega a glória de Deus, você leva a glória de Deus. Jesus falou, Pai, eu lhes dei a glória que tu me deste. No dia que você entregou sua vida para Jesus Cristo, você mudou de reino. Por isso que Jesus fala, olha, Pai nosso que está no céu, fica claro, o Pai que está no céu, ele está no reino dos céus. E as coisas que acontecem na terra são reflexo das coisas que são determinadas no reino dos céus. Por isso Jesus ensinou, o que nós ligamos aqui é ligado no céu. O que nós desligamos aqui é desligado no céu. Existe um reflexo. E o nosso Pai está no céu, reinando, governando. Mas eu quero pedir para você abrir, portanto, a palavra em João, capítulo 17. João 17, 22, onde Jesus fala sobre a glória que Ele nos deu. João 17, 22 e 23. Jesus está orando, ele está falando com Deus, você sabe, João capítulo 17, é uma oração de Jesus falando com Deus. E no 22 ele diz assim, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo se despiu da sua glória, ele se despiu da sua majestade, ele se fez homem e ele habitou entre nós. A palavra fala que os seres humanos amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, por isso crucificaram o Rei da Glória. É que Jesus, quando veio, ele havia se despido da sua glória. Ele veio como homem, humilde, nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz. Servo humilde, ele se despiu da sua glória e por isso, talvez, não tenha sido respeitado. Mas ele continua sendo o Rei da Glória. A palavra fala no Salmo que quando Jesus Cristo, depois da sua morte, ele foi ao céu. Por isso que quando ele aparece ali a Maria Madalena, ele fala, não me toque porque eu ainda não subi. Mas vai e diga a meus irmãos que eu vou encontrar com eles. Então Jesus, depois da ressurreição, ele primeiro foi ao céu. E a palavra fala, levantai ao porto as vossas cabeças para que entre o Rei. Quem é o Rei? O Rei da Glória é Ele, é Jesus. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor da Glória. E quando ele está ali no Getsemane orando, ele fala, Pai, eu lhes dei a glória que tu me deste. Você precisa saber, você que é cristão, você que leva o nome de Jesus Cristo, sabia? As pessoas que sabem que eu sou cristão, eles sabem que eu levo o nome de Jesus Cristo. Eu sou identificado como crente ou como cristão. E por causa disso, eu às vezes sou respeitado e às vezes sou desrespeitado. Mas o importante é você saber que você recebeu a glória. Pai, eu lhes dei a glória que tu me deste. Portanto, nós carregamos a sua honra. Nós carregamos o seu nome. Por isso Jesus falou, vai em meu nome. Você tem a glória, você carrega o nome dele, a honra dele. Por isso Jesus falou, fale em meu nome, ore em meu nome. Espírito imundo, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu só posso falar em nome de Jesus porque eu levo o nome dele. Eu levo a glória, eu levo a honra do nome dele. E a maneira como nós nos comportamos na sociedade vai dizer a respeito de Deus. Se a gente santifica o nome dele ou não. Essa palavra em hebraico é Kiddush Hashem. Kiddush, santificar, Hashem, o nome. É a maneira que você age, a maneira que você reage, a maneira que você se comporta que santifica ou não santifica o nome dele. A palavra fala lá em Deuteronômio 6, 5, um mandamento de Deus que Jesus fala que é o maior mandamento, que diz assim, amarás ao Eterno o teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento. Amarás o teu Deus. Mas também pode ser interpretado assim, você fará com que o Eterno, o teu Deus, seja amado. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos praticar as boas obras para que os homens, vendo as nossas boas obras, glorifiquem o nosso Pai que está no céu. A maneira como você age pode santificar o nome do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus. A gente está aqui no primeiro dia, na primeira noite da festa dos tabernáculos. Amém? O profeta Oséias fala, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ou faça com que o Senhor teu Deus seja amado, seja respeitado, seja honrado. Pai, santificado seja o teu nome. Quem é que vai santificar o nome do Senhor? O povo do Senhor. Olha a responsabilidade que você carrega. Por isso ele nos deu a glória. Ele nos deu a glória para que nós sejamos uns com os outros e um com ele. Para que o mundo creia. Para que o mundo creia. A gente faz com que o Senhor seja respeitado, seja honrado. Você se lembra quando uma pessoa chegou para Jesus e disse assim, bom mestre, Bom mestre, Jesus fala, pera, por que você me chama bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Jesus disse, tudo que eu faço, eu ouvi do meu Pai. As obras que eu faço, eu ouvi do meu Pai. Quando Jesus ia fazer um dos maiores milagres, que foi a ressurreição ou a vivificação de Lázaro, morto havia 4 dias, um dos maiores, todos os milagres são milagrosos, mas esse foi um dos maiores. E Jesus antes, ele levanta os olhos do céu, ele honra o Pai, ele fala, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu faço assim para que eles saibam. Ele primeiro pediu para o Pai, falou com o Pai, daí disse, Lázaro, vem para fora. Jesus nunca perdeu uma oportunidade de honrar o Pai, de santificar o nome do Pai, de glorificar o nome do Pai. E agora essa missão é nossa. Por isso Jesus disse, quando você orar, ore assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, que o teu nome seja santificado. Você pensa que um ateu vai santificar o nome do Senhor? Você pensa que alguém que não conhece o Senhor Deus, que nós conhecemos, vai santificar o nome do Senhor? Vai honrar, vai respeitar, vai glorificar? Essa missão é sua. Amém? Você está comigo? O povo de Deus deve santificar o nome do Senhor. Deve fazer com que o seu nome seja santificado, seja respeitado, seja honrado, seja amado. Aleluia. Então isso significa que o Todo-Poderoso, o Senhor, ele pode ser amado por sua causa. Já pensou se alguém que convive comigo, em alguma das áreas da minha vida, né, que eu estou em várias áreas, se alguém que pelo convívio comigo passa a respeitar Jesus Cristo, passa a respeitar Deus, porque convive comigo, isso é santificar o nome do Senhor. Amém? Portanto, se você é discípulo de Cristo, se você é um com Ele, se nós somos uns com os outros, se você for honesto nos seus negócios, se você for amável, se você for respeitador, as pessoas vão te julgar, não é? O que as pessoas vão falar de você? Esse é um homem bom, esse é um homem honesto, essa é uma pessoa justa. Eles vão valorizar. Você tem atitudes honradas. E se ele souber que você é cristão, isso honra o nome do Senhor seu Deus. Não honra? E aí cumpre-se a palavra do Senhor. Veja o que diz em Isaías 49:3. Isaías 49:3. E me disse, tu és o meu servo em Israel, aquele por quem hei de ser glorificado, o nome do Senhor pode ser glorificado por você, através de você, pelas suas atitudes. Nós vivemos num mundo, numa geração corrupta, corrompida, ímpia. E geração após geração tem sido assim, né? A gente às vezes vê o filme da época da Idade Média e fala, meu Deus, olha como eles eram embrutecidos. E hoje? Mas o nome do Senhor pode ser glorificado através da sua vida, pelas suas atitudes. Por quem serei glorificado, diz o Senhor. Por outro lado, se você que é discípulo de Cristo, for desonesto nos negócios, bruto com as pessoas, desrespeitoso com seus funcionários, com a sua esposa, com seus filhos, uma pessoa de má índole, de mau caráter, e alguém souber que você é crente, que você é cristão, como vai ficar o nome do Senhor? Como vai ficar o nome de Cristo? Através da sua vida. Será que você está santificando o nome do Senhor? Portanto, o que nós fazemos, o que nós somos, como nós agimos, reflete o que as pessoas vão pensar do nosso Deus. Porque cedo ou tarde vão saber que você é crente. Aleluia! É tão incrível isso que muitas vezes quando a gente vê uma notícia, eu me lembro quando um tempo atrás um homem, se não me engano, sequestrou uma filha do Silvio Santos. Não foi essa a notícia? Vocês lembram? Foi, né? E eu lembro que o noticiário dizia, um crente, sequestrou a filha do Silvio Santos. Acho que falava que ele era ex-crente, não me lembro. Mas estava lá, né? Eu nunca vi alguém falar de alguém que fez algo errado, dizendo que ele era umbandista, ou que ele era ateu, ou que ele era islâmico. Mas quando alguém é crente, fala, ele é crente. E olha o que ele fez. O mundo está de olho em você. Amém? Por isso Jesus falou, santificado seja o teu nome. E quem é que vai santificar o nome dele? Somos nós. Aleluia. Veja o que diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios 3, verso 2. 2 Coríntios 3, 2. Você é uma carta aberta. 2 Coríntios 3, 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. Você é uma carta aberta, conhecida e lida por todos os homens. E Jesus tem um recado para você. Santifica o nome do Pai. Está na hora dos cristãos da nossa geração fazerem diferença no mundo. Como é que você começa? Dentro de casa, no seu trabalho, na sua escola. Começa a fazer diferença. Seja diferente. Quantas vezes já aconteceu de você chega numa conversa e as pessoas estão falando alguma obscenidade, algum palavrão, e você chega e a pessoa sabe que você é cristão e fala, oh, desculpa, falou um palavrão, te vê, falou desculpa, eu não vi que você estava aí, não é? Amém? Aconteceu já com você? Se não aconteceu, preocupe-se. A Bíblia fala que nós levamos o bom perfume de Cristo, e nós levamos cheiro de vida, aroma de vida, onde há vida, e levamos cheiro de morte, onde há morte. O que quer dizer isso? Que eu levo cheiro de morte onde há morte. As pessoas estão ali fazendo coisas erradas, obscenas, e quando eu chego, eles se tocam que estão fazendo coisa errada e até ficam desconcertados. Ah, desculpa, levei cheiro de morte, já havia morte lá. Aí eles perceberam. E a gente leva cheiro de vida onde há vida. Leva paz. Mas tudo isso se reflete pelas suas atitudes, pelo que você faz. Então, irmãos, olha, santificar o nome de Deus, que é o Kiddush Hashem, é um mandamento. E é o oposto de profanar o nome de Deus. Que em hebraico é Hilul Hashem, profanar o nome de Deus. E eu vou pedir para você ler, isso é muito importante, Levítico. Em nome de Jesus, você vai sair daqui consciente de que você deve santificar o nome do Senhor. Amém? A gente vai ler Levítico 22, 31. 22, 31. Quando nós oramos, Senhor Deus, Pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ficava uma coisa distante, né? Que o teu nome seja santificado. Talvez se a gente pegar na igreja e colocar esse dizer ali, santidade ao Senhor, a gente está santificando o nome do Senhor? Não. A gente vai estar santificando o nome do Senhor com as nossas atitudes. Porque você leva a glória do Senhor, você leva o nome do Senhor. Se alguém sabe que você é cristão, você está levando o nome de Cristo. E é ali que a gente santifica. E olha aqui como é que se profana o nome do Senhor, que é o oposto. Levítico 22, 31. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os fareis, Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos e os pratica. É o que Deus está falando aqui. Guardareis os meus mandamentos e os fareis. Eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Quando eu estou em casa e entro no meu escritório ou em algum lugar lá na minha casa, eu me retiro para orar, eu sei que Ele está ali comigo. Eu sei que Ele está ouvindo a minha oração. Quando eu pego a Bíblia para meditar e começar a ler a palavra, eu sei que o Espírito Santo está ali comigo. Nessas horas, muitas vezes Ele fala comigo, como eu compartilhei com vocês, que Ele falou comigo anteontem, a respeito de um assunto do interesse dEle, dessa escola. Ele fala. Mas eu também tenho consciência que quando eu estou lá no meu trabalho, no meu consultório, numa atividade secular, Ele está ali comigo. Eu sei que se eu estou viajando sozinho, e quantas vezes já viajei sozinho, quantas vezes estive sozinho num quarto de hotel e eu podia assistir o que eu quisesse na televisão e muito mais hoje na internet, você pode acessar o que você quiser, santo ou profano, o Senhor está ali, o Senhor está ali. Muitas vezes as pessoas te veem, muitas vezes as pessoas não te veem, mas o Senhor te vê. Por isso Ele fala: olha, não profane o meu santo nome, eu sou o Senhor, eu estou com você. A gente vai estar 7 dias, 7 noites agora na presença do Senhor. É para tirar você da sua rotina, amém? A gente vai implantar uma rotina celestial agora. Tem dias que eu chego em casa cansado do trabalho e falo: ai, que bom que hoje eu vou ficar em casa. Mas eu tenho certeza, tenho fé, que nesses 7 dias o Espírito Santo vai falar: que bom que eu não estou cansado, eu vou na casa do Senhor. Né? Deus vai te dar mais intimidade com Ele, mas Ele quer que você seja santo. E o limite, a delimitação entre o sagrado e o profano, entre o santo e o profano, é muito tênue, é muito sutil. Quando Moisés pela primeira vez teve um encontro com o Senhor Deus e ele viu aquela sarça, né, aquele arbusto ardendo e não se consumindo, ele foi atraído a atenção dele para aquela coisa diferente, e o Senhor Deus começa a falar com Moisés, né, foi a primeira conversa de Deus com Moisés, de Moisés com Deus. Qual foi a primeira coisa que Deus falou para ele? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o solo que você está pisando é santo. Moisés, eu estou aqui. Esse lugar agora é santo. Ah, se você tivesse essa consciência de que Ele é santo, santo, santo. Amém? O santo é a presença do Senhor. Pode ser lá no alto do monte, pode ser na sua casa. Jesus falou: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e o Pai que está em secreto te ouve. Mas aquele lugar é santo. E agora você vai saber uma coisa muito incrível, radical, que porque você carrega a glória do Senhor, você leva o nome do Senhor, você é santo. É para ser santo. Por isso que a palavra fala: aos santos de Corinto, aos santos de Éfeso, aos santos de Ubatuba, aos santos. Você é santo. Você leva o nome dEle. Por isso eu posso falar em nome de Jesus. Quando Deus fala a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo, Deus está começando a mostrar para Moisés: Moisés, quando eu me apresento, a santidade te envolve e te rodeia. Eu sou santo e você está na minha presença agora. E Jesus ensinou a orar assim: Pai, santificado seja o teu nome através da minha vida. Que responsabilidade, hein? Por isso Ele nos deu o Espírito Santo e nos deu a sua glória. Amém? Aleluia. E eu estou fazendo uma função do sacerdote. A palavra fala em Ezequiel que o sacerdote deve ensinar o povo a discernir o santo do profano. É o que nós estamos fazendo agora, tentando discernir o santo do profano. Amém. Portanto, como eu disse, a maneira como nós agimos reflete se nós estamos santificando ou profanando o nome do Senhor. E eu vou te mostrar um exemplo na Bíblia de como Israel profanou o nome do Senhor. Lá em Ezequiel 36, 19. Ezequiel, o povo de Deus foi levado cativeiro lá para a Babilônia, eles foram espalhados para as nações, alguns foram para o Egito, alguns foram para os Amonitas, a maioria foi levado cativo para a Babilônia. E Deus fala assim através do profeta Ezequiel, Ezequiel 36, 19. E os espalhei entre as nações e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, que é o contrário de santificar o nome do Senhor. O meu povo profanou o meu santo nome, porque se dizia deles, estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Percebe? O povo de Israel sabia por que eles estavam lá no exílio. Eles sabiam. É porque eles se desviaram dos caminhos de Deus e eles estavam tendo consequências. Agora, aquelas nações para onde eles foram não sabiam disso. Como é que as nações estavam dizendo? Esse povo de Deus está sem terra. Esse povo de Deus é um derrotado, está exilado. E Deus fala, o meu nome está sendo profanado. O meu nome está sendo humilhado. Todos os povos têm o seu Deus, têm as suas regras. E se esse povo que é o povo de Deus está aqui na miséria, no exílio, é porque o seu Deus não vale nada. Você percebe? E Deus está falando, vocês profanaram o meu nome. Vocês estão profanando o meu nome. Quando os cristãos agem errado, estão profanando o nome de Deus. Leva as pessoas a falarem mal dos crentes. E se fala mal dos crentes, fala mal de Cristo. Se fala mal de Cristo, fala mal de Deus. O nome do Senhor. Amém? Não é Deus que está sendo santificado ou profanado. É impossível, né, profanar ou santificar Deus. É o nome de Deus que está sendo profanado. Por isso que Jesus fala, santificado seja o teu nome. O nome carrega a honra, carrega a glória, o nome carrega a imagem da pessoa. E Jesus fala, olha filhos, santifiquem o nome do Senhor, sejam luz, sejam sal, façam diferença. Amém, povo de Deus? E a gente está aqui agora buscando a presença do Senhor por 7 dias. A gente vai receber a unção, vai receber mais a glória, vai receber mais intimidade para santificar o nome do Senhor. Fazer com que o nome dele seja aceito, seja santificado. Antes de terminar, eu quero pedir para você ler Números, Números capítulo 20, verso 12 e 13. Porque mostra aqui a única vez que Moisés não santificou o nome do Senhor. Números 20, 12. Porque o povo de Deus estava sem água no deserto e estava murmurando. E Deus falou para eles, para Moisés: Moisés, você fale a rocha, fale a rocha, e eu vou dar água para o povo. Você se lembra dessa passagem? Veja aqui, Números 20, verso 2. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés. E aí Deus então disse: falem a rocha, Moisés, e a rocha vai dar água para vocês. Só que o que aconteceu? Veja o versículo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Você sabe o que aconteceu? Moisés falou: vocês querem água? É água que vocês querem? Aí Moisés pegou o seu cajado e bateu na rocha, e bateu na rocha, e a água veio, porque Deus não ia deixar o povo morrer de sede. Mas só que quem ficou com a glória? Quem ficou com a glória da água que jorrou? Moisés. Moisés falou: é a água que vocês querem? Pá, veio a água. E Deus falou: olha, Moisés, você não me santificou diante dos filhos de Israel. Era para ele ter feito como Jesus fez: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, Lázaro, vem para fora. Hã? Era para Moisés ter falado: Senhor Deus, cumpre agora a palavra que o Senhor deu para o teu servo, água, venha, rocha, dê água. Era isso que era para fazer. Moisés estaria santificando o nome do Senhor, né? Honrando, glorificando o nome do Senhor perante todo o povo. Mas não, Moisés bateu, pegou a glória toda para ele. Deus falou: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, nem Arão, porque vocês não me glorificaram. Aí Deus fala: e o Senhor se santificou neles, mesmo assim Deus deu água para eles. Percebe a importância de você estar santificando o nome do Senhor, você estar honrando o nome do Senhor, porque se você não santifica, você pode estar profanando o nome dEle. A gente tem que exaltar o nome dEle. Aleluia. Finalmente, eu quero então colocar sobre você uma unção e uma responsabilidade. Deus te considera sacerdote, te considera rei, porque você recebeu a glória do Senhor. Você recebeu o Espírito Santo. 1 Pedro 2, 9 e 10. A gente vai terminar com esse texto. 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é o povo escolhido, separado, santo. Deus te separou das trevas para a luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós somos o povo de Deus. Nós somos sacerdotes. Nós devemos honrar o Senhor. Nós devemos fazer com que o seu nome seja respeitado, seja amado. Santificado seja o teu nome, Senhor. Amém? Se nós devemos servir como exemplo, porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, o mínimo que nós podemos fazer é ter uma conduta exemplar. Paulo falou: olha, seja meu imitador, porque eu imito a Cristo. Será que você pode falar para alguém: olha, anda comigo e pode me imitar, porque eu imito a Cristo? Você está santificando o nome do Senhor, está honrando o nome do Senhor. Amém? Para isso a gente precisa conhecê-lo, ter intimidade com Ele, ouvir a voz dele, e o Espírito Santo vai nos ajudar nas nossas atitudes a sermos diferentes. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero fazer uma oração com você. Vou chamar o ministério de louvor aqui. Amém? Ministério de louvor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Através da minha vida, através da sua vida, através da vida da Igreja de Cristo. Que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu vou pedir para você colocar a sua vida diante do Senhor agora, o Todo-Poderoso. Ele sonda os corações, Ele sonda o teu coração, Ele te conhece. Ele sabe por que você veio aqui nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que nos ajuda, Senhor, a andar em santidade, Senhor. As nossas vidas foram marcadas, Senhor, por decepções, por traumas, por brutalidades. Nossas vidas, muitas vezes, foram acorrentadas, Senhor Deus, por vícios, por traumas. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora toda a intenção e toda a atitude de Satanás contra a tua vida. Eu digo que seja quebrado agora todo o jugo, todo o grilhão do inferno, em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, te deu a glória dEle. Jesus te entregou a glória do Pai. O Senhor Deus te deu o Espírito Santo para você fazer diferença. É para que você tenha os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. É para que quando alguém caminhar com você, veja Jesus Cristo em você. E glorifique o Pai. Eu profetizo em nome de Jesus uma mudança de vida na sua vida, uma transformação, porque Deus quer que você caminhe de glória em glória, de glória em glória. E você pode hoje mesmo entregar na cruz os seus pecados, os seus medos, os seus traumas. Deixa hoje aos pés da cruz e fala: Pai, eu quero santificar o teu nome, Senhor. Eu quero fazer com que o teu nome seja amado, seja honrado e respeitado, Senhor. Recebe essa unção em nome de Jesus Cristo. Sinta a presença de Deus. Ele te ama, Ele te trouxe aqui por amor. O Senhor Deus quer renovar os teus sonhos, as tuas forças. A cada manhã as misericórdias dEle se renovam. Recebe de volta os teus sonhos, em nome de Jesus. Você não está aqui por acaso, você não está me assistindo por acaso. A tua vida foi poupada tantas vezes, você sabe disso. Recebe, recebe a unção. Recebe um senso de santidade. Deus fala para você: filho, tira a sandália dos teus pés, filho, porque esse solo é santo. Eu estou aqui, filho. Eu estou aqui, eu sou Deus. Eu te conheço. Antes que você peça, eu já sei o que você vai pedir. É isso que Ele fala para você. E Ele pede: seja santo, filho, porque eu sou santo. Seja santo, porque eu sou santo. É você que leva o nome de Jesus Cristo nessa geração. É você que leva Hashem, o nome do Senhor. É você que leva nesta geração. Que Ele seja santificado entre as nações, que as pessoas ao verem a sua vida falem: olha, Ele é diferente, certamente o Deus dEle deve ser muito vivo, muito santo, muito poderoso, porque como é que Ele consegue ser assim? Eles vão falar isso de você. Como é que você consegue ter essa paz? Como é que você consegue dar a volta por cima? Como é que você consegue? É porque Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Amém? A gente vai estar louvando o Senhor Deus com esse cântico. Eu vou convidar você, faz uma declaração de amor para Ele enquanto isso. Fala com Deus, fala com o Espírito Santo, fala com Jesus Cristo. Ele está atento à tua oração agora. Vamos louvá-lo, agradece a Ele, fala com Ele.
nome do Senhor, toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou.
Deus é glorificado pelas crianças pequeninas, como diz a palavra. Que a nossa geração, a nova geração, possa olhar para mim e para você e aprender a honrar o nome do Senhor. Que os seus filhos, os seus netos vejam fé nos seus olhos, na sua vida, nas suas atitudes, vejam fé. Vejam homens e mulheres honrados, honestos, fiéis a Deus, irremovíveis, perseverantes, resilientes e santos. Essa é a geração daqueles que buscam o Senhor. Essa é a geração. Deixa ela balabacer.